Este programa é produzido e apresentado pelos alunos da Fabico.
Bom dia. O programa Entrevista Coletiva de hoje vai conversar com Rogério de Campos, diretor da editora Conrad, responsável por publicações como as revistas Play e Herói e os livros da coleção Baderna. Especialista em quadrinhos, Rogério também foi responsável por revistas do gênero como a Animal e editou a General, publicação de cultura alternativa. Rogério, como surgiu a editora Conrad?
Eu gostei dessa história de especialista em quadrinhos, assim, dá vontade de jogar isso daí na cara do meu pai. Fala, olha, eu sou um especialista em quadrinhos, isso é uma coisa de respeito hoje em dia. A Conrad começou há 8 anos, eu e meu sócio André Forastieri, a gente trabalhava na Azul, fazia a Bisa, 7, e a gente estava entediado. E a gente acreditava em tudo que se falava da nova economia, sabe? Assim, vamos montar nossa empresa, ganhar muito dinheiro, essa coisa toda. Então, a Conrad é o fruto de uma ilusão. Assim. Só que a gente acabou dando certo. Assim, a gente faz parte daquela minoria das empresas que dão certo, assim, né? Que surgem do nada e que dá certo. Fomos salvos em diversos momentos nesse percurso. No primeiro ano, principalmente, a gente foi salvo em diversos momentos. Sei lá, por... A gente fez uma revista pôster do Ayrton Senna, pagou todas as dívidas, que a gente já estava assim. Num determinado momento, a gente fez a revista pôster da Copa do Mundo, segurou as pontas durante um tempo. Mas foi bem difícil, assim. O primeiro período foi bem difícil, porque eu e o André, a gente vinha de redação, né? A gente tinha trabalhado na Folha de São Paulo, eu já tinha feito diversas revistas, mas a gente tinha uma experiência de redação. A gente não tinha experiência nenhuma do outro lado da coisa, que é gráfica, distribuição, comercialização e tudo isso daí. Então a gente bateu cabeça bastante, assim, para aprender isso daí, né? A gente passou todos esses anos tentando aprender isso daí. Hoje em dia meio desistir, aí a gente contratou gente que entende, sabe?
Desculpa. E, Rogério, como foi essa ousadia, essa vontade de realizar a coleção Baderna, que traz, entre vários temas, cyberterrorismo, anarquia, já que passou por todos esses apertos, foi uma ideia muito pensada ou foi uma ousadia lançar essa coleção?
Olha, é lógico que tem as minhas simpatias com o pensamento que Baderna apresenta, né? Assim, Baderna, a ideia é ficar publicando. Eu acho assim, tem as ideias no Brasil, elas só entram, as coisas só são compradas pelo mercado editorial brasileiro quando ou tem um aval, chancela de uma academia, ou quando passaram pelo supermercado americano, sabe? Esses dois extremos, assim, das coisas. E existe um universo inteiro que o radar da crítica cultural brasileira simplesmente não apreende. Em certo sentido, o Baderna está coerente com essa coisa que parece tão incoerente da editora, que é a editora que publica Dragon Ball e mangás e tal, e publica Baderna. Mas a Baderna está coerente nesse sentido, que assim como Dragon Ball, por exemplo, hoje em dia Dragon Ball sozinho vende mais do que todos os super-heróis, gibis de super-heróis americanos juntos no Brasil. Todos, se junta a todos. Super-heróis não vende o que vende Dragon Ball. Pokémon foi o que foi, né? A gente pegou Pokémon bem ali no negócio e Pokémon virou aquilo lá. Quer dizer, são coisas, não é simplesmente coisas legais, malditas, que o mercado brasileiro não fala. são coisas comerciais mesmo, assim, um bruto potencial comercial que faz sucesso no mundo inteiro, que passa batido pela indústria editorial brasileira. Então, Baderna, em certo sentido, é comercial também, porque a gente está publicando coisas que estão sendo amplamente discutidas no exterior, principalmente pela juventude, mas não só. É um autor que nem o Hakim Bey, por exemplo. É um autor dos mais citados hoje em dia nos debates a respeito de novas lutas anticapitalistas. Ele é citado, você abre livros sobre raves, tem citações do Hakim Bey. Você pega livros sobre hackers, tem citações do Hakim Bey. É um autor fundamental, assim, indiferente, inclusive, a gostar ou não gostar dele. Ele é um autor fundamental para entender o que está acontecendo. Ele, inclusive, se discutiu muito o que o Hakim Bey defende no Zona Autônoma Temporária, no TAS, foi muito usado pelos manifestantes em Seattle, e desde então tem sido usado aqueles grupos móveis e tal. Quer dizer, tem se discutido muito ele. E, no entanto, até agora, não tinha sido publicado no Brasil, né? Todo mundo falando disto, muito forte, não está sendo falado no Brasil. O Luther Blissett, que a gente está publicando na coleção Baderna, o que a gente publicou, por exemplo, foi o maior advance pago por uma editora alemã por um livro italiano, sabe? É um best-seller, assim, o Luther Blissett é um best-seller mesmo, assim, que é um daqueles livros, assim, vendeu como Umberto Eco na Itália, sabe? Assim, todo mundo sabe, todo mundo conhece. O livro foi publicado em Espanha, Grécia, França, México, tudo quanto é lugar, Dinamarca, papapá. E, no entanto, estava passando batido no Brasil. Ninguém sabia disso. Aliás, também por causa de ter uma ignorância brasileira que está se ampliando muito, que era as pessoas só falam inglês no Brasil, só aprendem inglês. E isso está fazendo com que se volte às costas também muito isso daí de italianos, franceses e tal, que é uma deficiência, né? Estamos virando toda uma imensa Miami com as consequências disso. Desculpa, eu estou sendo muito disperso, né?
E qual é o objetivo de publicar esses livros que não tem um autor definido, que não existe, como Luther Blissett? Qual é a credibilidade de uma publicação dessas?
Mas eu não me preocupo tanto com a credibilidade. O livro se sustenta por eles mesmos, não pelos autores, sabe? E eu também deixo a responsabilidade em casa quando eu vou cuidar do Baderna, sabe? Eu acho que essa... inclusive, isso é uma questão muito interessante, assim, o modo como eles estão colocando. Tanto o Hakim Bey, que não se apresenta. O Hakim Bey, por exemplo, nós não pagamos royalties para eles. Ele não recebe royalties. Ele se recusa, todo o sistema de direito autoral, ele se recusa. Nós até fizemos um acordo, na verdade, com a editora dele, que é um coletivo, que é a Autonomídia, que eles deram uma assistência para a gente, o próprio Hakim Bey diretamente deu assistência para a gente na tradução, e a gente fez uma doação para eles. Mas não houve o contrato normal de direito autoral. No caso do Luther Blissett, eles estão por uma grande editora, que é a Einaudi, é parte do grupo Mondadori, que é parte propriedade do Berlusconi. Olha como as coisas são. Então, o contrato que a gente tem para publicar o Q e o Guerrilha Psíquica diz que a gente tem, inclusive, obrigação de perseguir juridicamente quem fizer pirataria do livro, né? Só que, logo depois que assinamos o contrato, o Roberto Bui, que é um dos Blissett, me ligou e falou: olha, por favor, não considere isso, pelo contrário, coloque no livro que quem quiser piratear, pode piratear e tal, lógico.
No livro Guerrilha Psíquica é citado um golpe que esse grupo que assinava como Luther Blissett teria passado numa editora. Inclusive, teriam enviado um material que não era verdadeiro. Como é que chega...
Acho que foi a própria Mondadori.
Mondadori, exatamente. Foi a própria Mondadori. E como é que esse material chega até vocês? Esse material de coletivos, o Critical Arts and Sable, como é que isso aí chega até vocês?
Então, eu tenho uma coisa legal, assim, eu por causa do resto do trabalho da editora, os mangás, né, as coisas todas, eu tenho que viajar bastante. Então, isso faz com que eu vou para visitar, por exemplo, vou para Nova York para ver os novos brinquedos na License Show. Aí eu pego, aproveito uns dias e saio para passear com o pessoal da Autonomídia. Eu vou para Bolonha, porque em Bolonha tem a maior feira de livros infantis. Em Bolonha tem uma livraria chamada Mundo Bizarro, que é maravilhosa, assim, que é só livros desses subversivos e coisas de como sadomasoquismos, essas coisas assim. Então eu vou... É uma coisa bem esquizofrênica mesmo, admito que não é... Eu não sou uma boa pessoa para ficar... Para os pais deixarem os filhos juntos.
O Rogério tem falado frequentemente agora que nos mangás, nos quadrinhos japoneses, tu dirias que isso é o principal, é o carro-chefe da editora?
É o que paga as contas, assim. Baderna não é uma coisa que a gente conta de ficar rico com isso, sabe? Os mangás são uma coisa que segura as pontas mesmo, assim. Sim, sim, é o carro-chefe da editora.
Tu acreditas que os quadrinhos eles são um bom veículo para se contar histórias reais ou até para reportagens, como é o caso
sim.
da Palestina?
Então, o caso do Palestina, né? Não só, você vê, a gente publicou... Uma das primeiras coisas que a gente publicou da editora... Quando a gente começou o pedaço de livros da editora há 3 anos... Eu pensei assim, não, vou publicar umas coisas que bem comerciais... E vou publicar umas coisas assim que eu gosto, que eu sempre sonhei em publicar e tal. Uma dessas coisas que eu sempre sonhei em publicar era o Hadashi no Gen, que é uma história do Keiji Nakazawa. Ele tinha 6 anos, quando caiu a bomba atômica em Hiroshima. E ele conta tudo, como foi. Morreu o pai dele, morreu a irmã dele, morreu o irmãozinho mais novo dele. Ele é uma história... autobiográfica, assim, muito forte. E eu, apaixonado por isso, falei, não, vou me dar o direito de publicar isso. Aí eu peguei, a gente pegou e lançou uma coisa bem comercial, que foi um livro de fotos do Brad Pitt, todo gatão e tal. Resultado, o livro do Brad Pitt está em Cali até hoje, tem um monte lá. E o Game já está no quarta edição do primeiro número, do primeiro volume, já está no quarto livro. A gente já lançou 4 livros da série. E o Game é isso, assim, uma chance de retratar a realidade através dos quadrinhos. O Joe Sacco é um fenômeno disso daí, né? O Joe Sacco, recentemente, The Nation, que talvez seja a maior publicação de esquerda, a principal publicação de esquerda nos Estados Unidos, estava analisando a respeito de como a mídia americana é parcial na questão do Oriente Médio e tal, só mostra um lado, né, o lado de Israel e tal, e que as únicas exceções em toda a mídia americana de mostrar a complexidade do que acontece no Oriente Médio era uma repórter, uma série de reportagens de uma repórter do New York Times e o Joe Sacco. Palestina é um caso único na mídia americana. E sim, ele é a prova disso daí. Eu espero que ele dê filhos, sabe? Essa experiência de cria, sabe? Porque eu acho que poderia ser uma coisa bem interessante. E não é uma coisa, um simples maneira de tornar a leitura mais fácil, sabe? O Palestina é uma coisa que surpreende a gente, porque não é simplesmente transformar um assunto árido em algo agradável ou mais fácil de ler, como diversas adaptações em quadrinhos, né? Baixo nível e tal. Não, o Palestina é muito intenso, o desenho é forte, ele é um negócio que, assim, leiam. Eu sou muito suspeito porque eu sou editor, né? É muito chato ficar falando, é maravilhoso, mas é maravilhoso.
E economicamente, é viável produzir quadrinhos no Brasil?
Você fala de autores, de autores brasileiros, você fala? Ou você fala, é possível viver de quadrinho como quadrinista ou como editor? Então, o mercado de quadrinhos... sofreu uma queda gigante, assim, ano a ano. O mercado brasileiro de quadrinhos chegou a ser o maior mercado da DC Comics, que é a editora do Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, era o maior mercado da DC Comics fora dos Estados Unidos. E era o maior mercado da Marvel também, fora dos Estados Unidos. Né? Disney, o Brasil foi o maior, não só o maior consumidor de quadrinhos Disney, o Brasil dividia com a Itália o posto de maior produtor de quadrinhos Disney do mundo. Era Disney nos Estados Unidos, em quadrinhos não tem importância nenhuma, assim. E no Brasil era muito forte. E tem uma crise muito grande, assim, dos quadrinhos, todos os que a gente, aqueles clássicos que a gente acostumou, que a gente era criança, vocês, né? Mas tudo, assim, despencando as vendas, né? E isso é uma coisa que estava acontecendo no mundo inteiro. Na Europa também teve uma crise muito grande dos quadrinhos durante os anos 80 e não se recuperaram, né? Grandes revistas tradicionais, Pilote, Metal Roland, tudo fecharam. Foi uma crise muito pesada. Nos Estados Unidos também a crise está bem grande, assim, os quadrinhos de super-heróis estão despencando, assim, nos Estados Unidos. A crise está bem forte. Então é um mercado em crise. Agora, tem os mangás. E os mangás mudam toda essa lógica. Os mangás fizeram assim, vendas como raramente teve no Brasil de quadrinhos. Assim, nos últimos 30 anos, os mangás conseguiram repetir isso daí. Assim. Então, tem essa coisa separada que são os mangás, que é um fenômeno. Mesmo nos Estados Unidos, eu tive agora em San Diego, no Comic-Con, que é a maior convenção americana de quadrinhos, e uma das palestras juntou distribuidores, editoras para analisar números, era um debate a respeito de números mesmo do mercado americano, e chegou-se a falar que os mangás são responsáveis por 23% do mercado americano. Que, olha, assim, o mercado americano de entretenimento, em geral, é muito xenofóbico, sabe, assim, eu durante anos escrevi sobre quadrinhos e nunca vi um quadrinho não americano aparecer na lista dos 200 mais vendidos, e subitamente, assim, apareceu Pokémon, em um mês tinha, Pokémon era o primeiro lugar de mais vendido, era o segundo lugar de mais vendido, era o terceiro lugar de mais vendido nos Estados Unidos. Aí vinha a Liga da Justiça, X-Men e tal. Então os mangás estão uma coisa que mudou tudo. Na lista dos 10 TPs, né, que é a coisa que tem crescido nos Estados Unidos, formato de mangás, quadrinhos encadernados para livraria, né, esse tipo de coisa, os mangás são 9 dos 10 mais vendidos dos Estados Unidos hoje em dia. É assim, um monte de Sailor Moon e Dragon Ball.
O programa Entrevista Coletiva de hoje está conversando com Rogério de Campos, diretor da editora Conrad. Rogério, por que, na tua opinião, esse fenômeno está ocorrendo de os quadrinhos japoneses estar vendendo mais que os americanos?
O mercado japonês de quadrinhos, ele é 30 vezes maior do que o mercado europeu de quadrinhos. E ele é 17 vezes maior do que o mercado americano de quadrinhos. No Japão, é impressionante. Assim, você está no metrô e tem, sabe, aquele senhor voltando da borracharia onde ele trabalha, qualquer coisa, lendo quadrinhos. Dona de casa lendo quadrinhos. Você vai nas livrarias de quadrinhos, tem umas maravilhosas, tem uma Tsutai, assim, que andares, assim, disso daí. E você vê gente de todo jeito. E você vê, assim, quadrinhos sobre golfe. Monte de quadrinhos sobre golfe. Quadrinhos sobre xadrez. Aquele monte de quadrinhos falando de xadrez. Quadrinhos para a dona de casa, como o equivalente da revista Cláudia, em quadrinhos. Tem um monte de quadrinhos para senhoras, dona de casa, de mais de 30 anos, sabe? Tem qualquer coisa. Então, é quase que estatístico, sabe? Cada 5 chutes, um é gol, né? Com tanto de tamanha produção, é meio fácil que saiam um material legal, sabe? Que saiam os quadrinhos legais no meio. E é isso. Então, os quadrinhos japoneses, eles ficam surpreendendo a gente. Todo mundo tem quadrinho japonês para todos os gostos, literalmente. Assim, qualquer coisa que fale assim, ah, eu me interesso por isso, vai ter um mangá desse jeito. Então tem muita experimentação, tem muita ousadia e a gente que estava assim, acostumado com um formato muito repetitivo de quadrinho de super-herói, que afinal de contas foi criado na década de 30, até que durou bastante, né? Assim, os homens com cueca por cima da roupa, até que foi muito longe, mas já fica tão repetitivo que é uma surpresa quando você começa a ler. Mesmo quando você lê coisas infantis, como Pokémon, por exemplo, você fica surpreso assim, com o inesperado das situações. Assim. Não é pelo menos eu ainda não achei a fórmula ali assim, do que é, sabe, dos quadrinhos.
Rogério, como é que está a situação do mercado brasileiro hoje? Assim, como é que é a divisão entre Turma da Mônica, mangá, Marvel?
As editoras, todo mundo mente bastante, né, nesse mercado. É engraçado isso daí, né, que, assim, que nesse mercado editorial, que supostamente deveria, uma das coisas é a verdade, né, descobrir a verdade, como todo mundo mente pra cacete. E não existe uma, como se fala, uma billboard, não existe uma parada de sucesso de verdade no Brasil. Aliás, não existe de disco, não existe de livros, não existe de nada, assim, sabe? Não existe um controle real de falar, ah, esse livro que aparece na lista lá é realmente o mais vendido, sabe? E isso também acontece em revistas. Se você pegar a medida que acontece de venda de revista no Brasil, é IVC. Só que a gigantesca maioria das editoras não estão filiadas ao IVC. A Conrad, por exemplo, para a gente tem uma revista que está no processo de colocar no IVC. E quadrinhos, especialmente, não tem interesse, porque, assim, você não tem interesse de... Você vai ao IVC porque as agências de publicidade querem que você mostre algum número de como está sendo a leitura para eles anunciarem ali. Como ninguém anuncia nos quadrinhos mesmo, então, para que você vai gastar dinheiro e trabalho passando por tudo aquilo lá? Então, não existe uma medida mesmo confiável do que são as vendas de quadrinhos no Brasil hoje em dia, como não tem de nada. Eu imagino, falando muito assim no chute dessa história, o Maurício de Souza tem uma porcentagem grande, porque os títulos, ainda que tenham a queda e tal, o Maurício de Souza tem muitos títulos na banca. Então, eu imagino que seja uma coisa forte. Mas eu acho que hoje em dia a Conrad, eu acho, deve ser a maior editora de quadrinhos do Brasil. Assim, se você tirar isso do Maurício de Souza, que é um fenômeno mesmo, né? Eu não tenho muita dúvida, assim, de que nós é muito mais, como eu disse, é muito mais do que o mangá nosso, que menos vende mais do que o gibi de super-herói mais vendido do Brasil.
Rogério, tu acabaste de dizer que a Conrad, se não for a maior, uma das maiores publicadoras de quadrinhos do Brasil, também já foste editor da Animal, que foi uma prestigiada revista de quadrinhos aqui no Sim. Brasil também. Como é que começou essa relação com os quadrinhos?
Eu queria ser desenhista de quadrinhos. Eu comecei fazendo fanzine, então Animal era uma revista fanzine, né? Animal, eu estava pretendendo fazer um fanzine, quando pintou a ideia da Animal. Eu queria fazer um fanzine colocando um monte de coisas europeias que eu gostava, de quadrinhos alternativos que eu gostava, que não tinha nada nos anos 80 no Brasil. E aí eu fiquei pensando nisso daí, um amigo meu, o Josimar Mello, aliás, o crítico gastronômico, falou, tem um belga que está querendo fazer uns quadrinhos, você não vai conversar com ele. E aí eu fui conversar com ele e tal, ele que, na verdade, o Vansan, que é o nome dele, estava interessado em publicar quadrinhos de faroeste, europeus, coisas assim, bem caretas. Mas eu falei, não, ranchero, isso que é legal e tal. E aí falei, que ele acabou chegando, passado um tempo, falou, você não quer inventar essa revista, faz como você bem entender e tal. Então, Animal nasceu meio com uma ideia fanzine. Tinha um monte de coisas de um fanzine que eu fazia antes, que passou inteiro, capa, o Mal principalmente, teve bastante, o Mal era um encarte da Animal, ele teve bastante material, capa, tudo que tinha sido originalmente do meu fanzine. Então, por isso do meu envolvimento com quadrinhos, eu Trabalhei em jornal há muitos anos, mas aí eu tinha desistido assim, de jornalismo. Tinha, não estava mais pensando em jornalismo, sabe? Eu estava mais interessado em desenhar e tal. Aí eu comecei a fazer animal, aí acabei escrevendo muito no animal, escrevia quase que a revista inteira, traduzia uma boa parte dela e tal. Aí eu comecei a escrever sobre quadrinhos, porque os jornais começaram a me convidar para escrever sobre quadrinhos, e quando eu vi, eu estava trabalhando na Folha de São Paulo, na redação normal, entrevistando o Kenny Rogers, sabe? E virei jornalista de novo.
Rogério, aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve uma experiência, os Livros do Mal, a editora.
Sim, maravilhosa. Né,
alternativa. E eu queria perguntar para ti, tu como editora, como é que tu sente esse surgimento de editoras alternativas como essa? Tu chega a temer isso, acha positivo?
Eu acho ótimo, assim, eu acho muito legal, eu acho os livros que eles estão fazendo muito interessantes, eu acho que é a maneira de romper uma letargia, sabe? É romper a mesquinharia que é o mercado brasileiro editorial. Eu acho que se não fizer isto, as coisas não vão andar, não vai surgir de grandes editoras esse tipo de coisa, sabe? Se depender das grandes editoras, elas vão ficar brigando pelo espólio do cara mais mortão que existia, sabe? Assim, vão ficar brigando por espólios de mortos famosos, mas vivos não aparece nada aí. Então depende bastante de editoras. E Livros do Mal, eu acho que assim, é a vanguarda disso no Brasil.
Mas a Livros do Mal surgiu porque faltou a inteligência, a sensatez das editoras para convidar esses autores a publicarem, porque hoje eles estão publicando na Itália. Se uma editora brasileira tivesse convidado, eles, olha economicamente como o lucro eles teriam. Né?
Eu acho que não é nem falta de sensatez, sabe? Não é por burrice que o mercado brasileiro é assim. É porque virou um interesse também, né? Tem um tanto de burrice, bastante burrice, sim. Mas também o mercado está montado, as livrarias estão montadas, tudo está montado para grandes tiragens, para Sidney Sheldon. O mercado é montado em volta de Sidney Sheldon, Stephen King e esse tipo de coisa, sabe? Jorge Amado. Não é montado para o resto, não é montado para vivos, sabe? É montado para esse tipo de coisa, assim. Supermercado. Então, não tem nem como começar. Ou faz uma ação de guerrilha, ou não tem jeito, assim.
Rogério, grande parte das publicações da Conrad são de autores estrangeiros, né?
Sim.
Tu acreditas no potencial dos autores brasileiros? Como é que tu vê?
Sim, eu acredito no potencial dos autores brasileiros. Eu não acredito no potencial dos editores brasileiros, inclusive eu. Eu acho que tem uma dificuldade muito grande para... Eu imagino que um editor, de fato, deveria ser uma pessoa que briga bastante com o autor, que discute o livro, que vai, volta, muda essa passagem, melhora esse personagem e tal. E eu acho que com a economia das editoras hoje em dia, que cortam revisores, que tudo, assim, todo mundo enxutíssimo, para ser vendido, né? Então, esse tipo de coisa não está sendo feito. É muito mais fácil você pegar um autor gringo que o único trabalho que você tem é traduzir. Então, já foi editado, já foi testado, vem até o release pronto, vem frequentemente a capa pronta. Então, é muito mais interessante você pegar um autor americano, né? Até isso, assim, porque também a tradução do inglês é mais barata do que a tradução do italiano, do alemão, do francês. Então é muito mais fácil você comprar um pacote pronto de fora do que investir. Não é não é má vontade, até nesse sentido. Como eu disse, assim, existe uma lógica de mercado pronta que essa lógica de mercado não convida ao novo, sabe? Assim, não está interessada no novo, não funciona para novo. As prateleiras não são feitas para autores novos brasileiros. Assim. A gente vai dando uns tiros aqui e ali e tal. Mas você vê, a Conrad fez bem pouco, estamos 3 anos nisso daí. E subitamente eu fico até surpreso que as pessoas estão... É gente de referência assim, do mercado. Eu acho que a gente fez tão pouco. E aí eu fico pensando, pô, que triste que está o negócio, né? Se a gente que fez tão pouco já fica marcando tanta... marca tanta posição, né, chama tanta atenção, é o retrato da mediocridade dos nossos tempos. Não?
E o que tu achas da publicação integral de livros na internet?
Ah, eu sou a favor, a gente até colocou livros na internet. Eu sempre, todas as vezes que teve essas campanhas anti-xerox, anti-colocar combate à pirataria, eu sempre me recusei. Teve manifesto que eles ficam passando e tal, dos editores e tal, sempre me recusei. Eu acho ridículo isto. Eu acho que a internet não atrapalha em nada a venda de livros. Eu sou... E seria bem ridículo. Eu acho que essa passagem dos caras ficarem... Já foi muito ridículo a indústria de discos ficar fazendo isso daí. Foi uma coisa medonha o que foi feito contra a Napster e tal. Eu não gostaria de fazer o mesmo papel patético contra um menino que coloca livro na internet. Tá? Certamente, as pessoas que leram, por exemplo, Hakim Bey. Hakim Bey passou muito tempo, está na internet em inglês, você acha edições em diversas línguas e tal. Tem até uma edição portuguesa que, na verdade, não é o Taz, mas chama Taz. Eles passaram um disco que o Hakim Bey gravou, mas, enfim, está lá na internet. Mas eu duvido que as pessoas que tinham lido o Hakim Bey na internet integralmente, não foram lá e compraram um livro quando saiu, sabe? Nem que fosse para reclamar da tradução que a gente fez, sabe? Eu não acredito mesmo nesse problema, assim, nisto como problema. Eu acho, pelo contrário, a internet é divulgação legal. É lógico, se a Globo vier e colocar os livros lá, não sei o que, aí eu processo a Globo, sabe? Mas não vou ficar correndo atrás de meninos que estão xerocando.
O programa Entrevista Coletiva de hoje está conversando com Rogério de Campos, diretor da editora Conrad.
A Conrad está lançando a máquina de pinball da Clara Verbuch. Fala um pouco do livro pra gente, como é que é.
Então, a Clara foi assim, foi pistolão, ela entrou na editora, porque todo mundo ficou falando pra mim um monte, assim, olha o livro da Clara, meu sócio, os funcionários da Conrad, assim, tudo quanto é lugar, as pessoas falando do livro dela, que era maravilhoso, que tinha que publicar. Então, eu fui forçado a publicar o livro da Clara.
Pois é, esse livro tem uma experiência diferente que ele, não sei se por seriedade ou por brincadeira, ele tentou fazer uma... faz uma alusão à lei de numeração de discos e de livros.
É.
Todos os livros da primeira edição foram numerados e ela autografou esses livros. Foi realmente uma iniciativa para criar essa lei ou foi uma piada?
Foi coisa para mim ter divulgação na imprensa, sabe? E foi bom, funcionou, assim. A Folha de São Paulo falou, tudo foi legal. Eu acho ridículo tudo isso daí. Eu sou contra direitos autorais, eu acho ridículo tudo isso daí. Mas eu achei muito divertida a ação do Lobão nessa história, porque ele humilhou as gravadoras. Porque, não sei se vocês se lembram, mas em tempos imemoriais de um ano atrás, existia aquelas campanhas contra a pirataria e tal, e defendendo os direitos dos artistas, porque senão a Daniela Mercury vai morrer de fome se você comprar o disco do Camelô e tal, essa coisa toda. E esse gesto do Lobão, essa ação, acabou essa conversa. Subitamente eles enfiaram suas violas no saco e baixaram um pouquinho a bola. Daqui a um tempo eles começam de novo a conversar que estão defendendo o direito dos artistas e tal. Então eu achei divertida essa coisa toda da lei para humilhar mesmo essa história, sabe? De artistas, pouquíssimos, acho que talvez Roberto Carlos vive de venda de discos, sabe? Nenhum artista, assim... Eu tive uma banda, a gente lançou um disco pela Warner nos anos 80, todo mundo tinha banda, e eu, um monte de gente lançou pela Warner, e assim, eu ia receber o dinheiro que eu tinha para receber da UBC, era cada 6 meses uns R$15, sabe, assim... É ridículo isso. E eu vi, assim, a lista, tinha uns famosos, assim, na lista, recebendo até menos do que eu no negócio, sabe, é ridículo. Então, toda essa conversa de direito, de autor e tal, é muito bobagem. Eu achei, na verdade, eu encampei a luta, a causa do Lobão, por razões opostas às deles. Mas foi engraçado, assim. O chato foi que, assim, eu tinha contado que a Clara ia assinar todos os livros. porque eu ia colocar essa condição de agora em diante para todos os autores que a gente publicasse. Eu só publico se ele topar assinar todos os livros. Mas ela fez só um Czinho. Eu tive muito mais trabalho de ficar carimbando os 3 mil livros lá do que ela para fazer o Czinho dela. Mas, enfim.
Qual o critério da editora para publicar um livro?
Não tem muito critério, eu admito. A gente não... Olha, o mercado brasileiro está tão medíocre que, na verdade, eu saio pegando coisas que são muito legais, que são muito interessantes, assim, e publicando. Assim, a gente está publicando, por exemplo, Terry Pratchett, que é o autor inglês vivo com o maior título na lista assim, de mais vendidos do século. Ele é um em cada 5 livros vendido naquela Waterstone, naquela rede, um em cada 5 livros no ano passado era do Terry Pratchett. Assim, é um fenômeno. E, no entanto, a mesma coisa dos mangás, a mesma coisa do Hacking Bay. No entanto, ninguém tinha publicado isso daí no Brasil, sabe? Então, tem coisas assim aos montes. Eu vou saindo e colhendo, sabe? Assim, as coisas como a Clara, por exemplo, as pessoas vêm... entrego, já vem pronto, sabe? Assim, o livro do Takeda, inclusive, veio com a André Takeda, que a gente publicou, Clube dos Corações Solitários, ele veio com a capa pronta, assim, e vem com maturidade, os livros já vêm lidos, relidos, criticados e tal. Você ganha a Clara já com uma campanha de entrevistas, de presença na TV, já vem tudo pronto, assim. Quer dizer... Eu só fico aproveitando.
E quando é que a Conrad vai apostar num autor que não é um best-seller lá fora e que não tem toda essa presença na imprensa?
Então, eu não publiquei só best-sellers, né? Assim, a gente já publicou umas coisas. E eu gosto de ficar publicando bizarros também. Assim, a gente já publicou bastante coisas estranhas. A gente publicou Televisionários, por exemplo, que é um livro que é uma história do grupo Baader-Meinhof, do Tom Waage, que originalmente tinha saído num fanzine, que era um fanzine que é uma paródia da Vogue, né? É Waage, e um fanzine situacionista inglês. E a gente publicou ele. Não são só sucessos.
E essas publicações estranhas ou bizarras, como você disseste, elas vendem?
Vendem. Mesmo que não vendem, eu me divirto bastante fazendo. O que conta? Eu trabalho tanto que eu tenho que ter o direito também de ficar fazendo umas coisas assim. Meu sócio me dá o direito.
E qual foi o maior sucesso editorial da Conrad e o maior fracasso?
Então, como revista, se você falar de revistas, a gente tem tido bastante sorte, né? Quer dizer, a Herói... chega em alguns momentos que vende mais do que Veja nas bancas, sabe? Pokémon, então, nem se fala, assim. Dragon Ball é isso aí, assim. Dragon Ball chegou a vender mais do que Veja também na banca. Alguns números de Dragon Ball passaram Veja nas bancas, sabe? Então, a gente tem tido bastante sorte, assim. Todo ano a gente tem tido... aparece sempre alguma coisa assim que a gente se dá muito bem.
E a revista Play, que foi lançada recentemente, como é que está sendo a tiragem dela e qual foi o objetivo de criar uma revista nesse estilo?
Então, a Play eu não fiquei envolvido diretamente, não. A editora, na divisão que tem da editora hoje em dia, eu cuido dos mangás, dos japoneses em geral, e cuido dos livros. E o André, que é meu sócio, cuida das revistas. E foi uma ideia do André. E a Play, a ideia de ser uma revista de tecnologia... como falar? É uma revista de tecnologia anti-info-inform, sabe? Exame, essas coisas assim.
Seria a general da era da internet?
Em diversos aspectos. A gente ficou, em determinado momento, negociando de publicar Rolling Stone no Brasil. Nós ficamos muito tempo, já tínhamos acertado tudo com os americanos, tudo com a Verna Media, para publicar Rolling Stone no Brasil. Quando estava tudo acertado, tudo pronto, eles descobriram que tinham vendido os direitos por engano para a América Latina, para uma empresa argentina, o grupo La Nación, tinham, no meio tinha colocado, porque, na verdade, eles não tinham percebido que eram línguas diferentes, eles não tinham se tocado muito. Sabe, essa história, Buenos Aires, capital do Brasil, assim, não... É, enfim. E aí a gente começou uma conversa com um grupo argentino, mas não andou, porque aí também a gente tinha ficado muito embaçado, ia ser, a gente ia prestar conta para o mercado, para os americanos e depois e para os argentinos ao mesmo tempo, ia ficar uma confusão muito grande, e acabou não rolando. Mas nesse meio tempo, a gente, no estudo da Rolling Stone, assim, na produção da Rolling Stone, a gente discutia bastante assim, que era o quanto música está deixando de ser o catalisador das discussões para um público jovem e tal, né? Assim, não tem Dylan, Rolling Stones, mas não tem nem mesmo o que era nos anos 80, que foi um catalisador. Nesse momento, pelo menos, música... Quer dizer, a gente vê Racionais e tal, umas coisas assim, mas música não estava... Não aparece com a força que teve no passado. Então, naturalmente, falar assim, vamos criar uma revista jovem. No passado era, vamos criar uma revista de música. Né? E a gente ficou pensando que não, que talvez tecnologia fosse o centro das discussões, talvez tecnologia... E a Play surgiu dessa ideia, assim. É tratar a tecnologia, em certo sentido, como se fazia revistas de música, sabe, assim, do mesmo jeito.
O último livro lançado na coleção Baderna fala sobre as novas gerações. O que tu consideras importante que essas novas gerações leiam, tenham? Que informação tu consideras importante que as novas gerações tenham acesso?
Eu acho que as novas gerações, primeiro, têm que esquecer os deveres, sabe? Essa coisa... E a mensagem do Raul Vaneguem, esse livro talvez seja o grande clássico lançado pela coleção Baderna, que é a Arte de Viver para as Novas Gerações. É um livro que saiu no finalzinho de 67, saiu meses antes do Sociedade do Espetáculo, e é considerado, junto com Sociedade do Espetáculo do Guy Debord, o livro base, os dois livros base dos situacionistas. Só que o Vaneguem, ele teve muito maior impacto no seu tempo do que a Sociedade do Espetáculo. Primeiro que ele é muito mais fácil de ler do que a Sociedade do Espetáculo, que faz aquelas colagens de Karl Marx e Hegel e tal. O livro O Arte de Viver, o Vaneguem faz um esforço, e anuncia esse esforço, de escrever de maneira clara e tal. Então o livro foi imediatamente traduzido para o inglês, foi antes Sociedade do Espetáculo, e teve as vendas, as tiragens. Ele foi publicado pela Gallimard, que era uma grande editora francesa, então ele foi muito publicado, assim, as tiragens foram muito grandes, ele se transformou num best-seller na França. Então é um livro que teve uma influência muito forte nos acontecimentos do maio de 68, E foi por ele e esses outros textos que a gente publicou na coleção Baderna também, naquela coletânea situacionista, que a maior parte do mundo conheceu em primeira mão, assim, o que era situacionismo, situacionistas. Foi, assim, você vê a influência desse livro do Vaneguem, O Arte de Viver, se vê muito forte, por exemplo, no Hakim Bey. É muito marcado, assim, o situacionismo, os situacionistas como são entendidos no mundo anglo-saxão, eu acho que são predominantemente Vaneguem e não Debord, assim, como a impressão que dá, assim, sabe? O Debord teve um revival de Debord nos anos 80 e houve uma tendência muito grande eu considero de hipervalorizar o Debord. Eu gosto muito de Debord, inclusive a gente vai estar publicando o Panegírico agora, que é um livro autobiográfico dele, mas eu acho que eu acho que algumas coisas que saíram no mundo francês, principalmente, eu acho que o Debord, ele teve uma chance de ser aprendido pela academia a partir dos anos 80, nos anos 90 e tal, se transformado num intelectual útil para a academia, sabe, com uma análise das mídias e tal. Houve uma apreensão, uma absorção, uma como que se fala, em uma diluição também do Debord pela academia. Então, se exagera, eu acho, um pouco a importância dele, que não é pequena, na Internacional Situacionista. E o Van Egem me parece que é um cara que tem, talvez, mais a dizer esse livro no momento para as novas gerações, para quem está participando de movimentos anticapitalistas, para quem está procurando novos formatos de organização dessa luta anticapitalista. O Van Egem me parece que é mais relevante no momento. Pelo menos é como eu sinto no meu momento do último ano, que a gente ficou trabalhando muito esse livro, de ler, reler, comparar a edição. Nós tivemos um trabalho bem grande na edição desse livro, de ficar checando diversas edições, também checando com outras traduções feitas inglesa, italiana, espanhola, tal, para fazer. Então, neste último ano, eu estou muito, como é que se diz, mergulhado no pensamento de Van Egem, assim. Então, nesse momento, uau! Eu fico muito... É um livro que eu fico orgulhoso de publicar, sabe? Assim, quer dizer, eu fico orgulhoso dos livros que a gente publica. Mas esse, especialmente, é um livro que eu acho muito relevante. E a mensagem dele para as novas gerações é essa, assim, que esqueçam deveres, sabe? Assim, esqueçam os deveres que estão sendo impostos até hoje. Existem outros deveres que são os que contam mesmo. E é isso, desculpa.
A editora Corra costuma expor seus livros na Feira do Livro de Porto Alegre?
Então, a gente, como falar, a gente está se estruturando, né, assim, nisto de livros. Nós começamos há 3 anos, nós temos pouco mais de 70 livros em catálogo, e, como eu disse, quando a gente montou a editora de revista, nós não sabíamos nada de distribuição de revista, nem de gráfica para revista, nem de comercialização. Quando a gente foi montar a editora de livros, foi talvez pior, porque a gente não tinha experiência nem dentro de uma editora de livros. Eu nunca trabalhei numa editora de livros. Então, a gente teve que começar de uma maneira... Acho que nós fomos ainda mais criança no negócio livros do que a gente foi no negócio revistas. Então, acho que a gente andou vacilando, assim. Mas eu acho que a gente participou da última feira, mas eu não sei em que dimensão foi essa participação. Mas na próxima eu vou estar aqui e aí...
O programa Entrevista Coletiva está conversando com Rogério de Campos, diretor da editora Conrad. Rogério, na época da editora Acme, pré-Conrad, houve publicações feitas em parceria com a Folha de São Paulo, com a Publifolha. Como é que essa parceria é uma saída para pequenas editoras, início? Assim, como é que foi os pontos positivos e negativos?
O fato de a gente ter trabalhado, tanto eu quanto o André, meu sócio, ter trabalhado na Folha, faz com que a gente tenha uns certos canais de discussão, umas coisas. A gente não fez muita coisa, a gente fez uma enciclopédia, que eu me lembre. A gente teve umas parcerias, troca de anúncios, esse tipo de coisa. A gente fez um CD-ROM, que foi a Enciclopédia Herói, que a gente fez com a Folha, que foi um trabalho do cão, assim. A gente fez uma coisa gigante. Esse daí foi um trabalho subestimado da gente, porque é uma coisa que não existe no mundo. Eu até pretendia, quando a gente fez o contrato para fazer isso daí, eu pretendia roubar tudo de uma revista estranha, de alguma enciclopédia estrangeira, ir lá e roubar tudo e pronto. E aí eu fui para negociar coisas lá fora e descobri desesperado que não tinha de onde eu roubar. Não existia um estudo, sabe, assim, uma enciclopédia que tivesse todos os personagens e cruzando todos eles. Para ter uma ideia, assim, o volume de textos é uma coisa absurda. Assim, aquilo lá não tem chance de ser colocado em papel. O volume de textos, sei lá, são 2.000 verbetes que cada um deles se subdividem em 8 subverbetes. Alguns desses subverbetes chegam a 80 mil toques. Então, é uma coisa assim de maluco. Eu passei dias que esse daí foi uma coisa que eu fiquei cuidando, por isso que eu fico defendendo também, mas que eu que editei isso daí. Mas eu passei assim dias sem dormir, que eu ficava direto em enciclopédia, assim, pesquisando, descobri que existia filme chinês do Tarzan, filme indiano do Tarzan feito só para a Nigéria, filme do Sherlock Holmes, não sei o quê, sabe, assim, descobrindo, cruzando. A gente descobriu, por exemplo, um seriado chamado Águias de Fogo, brasileiro, dos anos 60, que era com helicópteros, inclusive, e estrelado com a Bette Mendes, bonitinha, novinha, sabe, assim, umas coisas. A gente até colocou nesse CD-ROM, tem imagens em movimento desse negócio. A gente, assim, foi atrás, a gente acabou descobrindo que existiam... A gente colocou cerca de 200 super-heróis brasileiros de quadrinhos. Existe isso, assim, no Brasil. Existia, por exemplo, super-herói da Fantastique, o herói Bossa Nova. Era um herói dos anos 60 e a frente era sempre ele, com a Brasília ao fundo. Sabe, existia o Golden Guitar, que era o herói do Iê-Iê-Iê. Ele usava a guitarra dele, que soltava os negócios, ganchos e tal. Existe, assim, zilhões de coisas a respeito disso daí. A pesquisa foi imensa. Mas aí, como não saiu no papel, e o formato CD-ROM meio micou, tudo isso daí ficou lá perdido. A gente tentou até recuperar os textos de dentro e não conseguimos. Depois está tudo lá. O único jeito seria redigitar tudo.
Rogério, tu falaste de ter orgulho em publicar certos livros e tornar disponível para formações para jovens que querem se organizar, coisas assim. Tu acreditas que conseguir publicar esse tipo de livro é um dever? Tu sentes bem tornando disponíveis essas informações para as pessoas?
Eu tenho esse senso de responsabilidade, assim. Eu acredito um pouco, quer dizer, pelo menos eu fico imaginando da linguagem ser um vírus, sabe aquela ideia do Burroughs, de eu me seduzo a ideia que esteja colocando as coisas e que elas vão provocar algum curto-circuito, sabe? Eu não imagino controlar isso daí. A coleção Baderna é uma coleção que a gente não tem uma linha ideológica, sabe? Uma linha a defender. Aliás, o Hakim Bey, por exemplo, e Luther Blissett dificilmente poderiam sentar na mesma mesa, sabe? Assim, existem paus gigantes, Stuart Home, de um lado, do Assalto à Cultura, entre ele e tal. O Stuart Home é próximo dos Luther Blissett, mas tem paus gigantes com o Hakim Bey, que não responde ninguém, mas você sabe que tem bastante divergências entre eles. E a ideia da coleção não é ser, não é uma revista, não é uma coleção do partido, sabe? Não é uma coleção, isso daí, assim. Eu gosto da ideia da gente ficar publicando coisas viradas para diversas direções, com propostas muito diferentes e ver no que vai dar, assim. Então, nesse sentido, sim, eu tenho esperança que isso gere alguma coisa, assim. Até porque também eu acho que o formato convencional de ação política, se no resto do mundo já mostra sinais de muita fraqueza, no Brasil especialmente me parece que não existe muita saída, sabe? Quando o país chegou nesse ponto que chegou, eu acho que já não cabe mais os formatos habituais de ação política do século XIX e século XX. Assim, acho que é preciso buscar novos formatos de organização, novos modos de agir. E eu acho que a coleção Baderna, eu espero, ajude num debate a respeito desses novos formatos de organização, novas maneiras de agir.
Dentro dessas formas de agir, assim, tu indicaria algum livro da coleção Baderna para os presidenciáveis, por exemplo? Que tu diria assim, poderia ler isso aqui para...
Eu gostaria de escolher uns livros mais difíceis para eles. Assim eles se dedicariam a isso e não se dedicariam a governar, sabe? Assim, ele queria.
E a Academia Brasileira de Letras, qual a sua opinião sobre essa entidade?
Eu acho que ela vive bem sem minha opinião, né? É outro universo, né? Assim, é um universo tão distante. Ontem estava num debate... Daniel Galera, Belisário, pessoal do Livros do Mal, Clara e tal. É um universo tão distante, né? Assim, não dá nem para você falar de oposição à Academia Brasileira de Letras, porque não cruza simplesmente os caminhos, sabe? Você não chega a ter momento... Né? Você também vai lá brigar no chá dos velhinhos, né? Não tem sentido.
O programa Entrevista Coletiva de hoje teve como convidado o diretor da revista, da editora Conrad, Rogério de Campos. Rogério, obrigado pela tua presença.
Obrigado a vocês.
Até a semana que vem. Até a semana que vem.
Este programa é produzido e apresentado pelos alunos da Fabico.